que eles comentaram, assim, dá para ver muito claro, de uma forma prática, que o processo de transformação de uma empresa para ela se tornar data-driven, assim como o processo da transformação digital, ele não é de uma vez. Você não vai acordar um dia e falar, agora eu estou transformado, agora eu sou data-driven. Isso surgiu lá atrás, lá por volta de 2000, como o Dudu falou, quando alguém entendeu que os dados ali tinham algum valor e decidiu investir na criação de um data warehouse. Que hoje a gente ouve assim, a história como se fosse algo antigo, mas daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e falar, putz, eu sou da época do data lake, sabe? E é um processo evolutivo que vai aos pouquinhos acontecendo e cada vez mais a empresa vai tendo condições de se tornar mais data-driven devido aos artefatos que vão sendo desenvolvidos, à infraestrutura que vai sendo desenvolvida, ao maior número de dados, a maior quantidade de dados disponível de uma maneira que a pessoa consegue utilizar para uma atividade analítica, e isso gradativamente, né? E dá para ver bem
claro. Isso, assim, isso é bem interessante, isso me faz uma conexão com a pergunta que eu queria fazer para o Malaguti, né, que está à frente aí, cara, que é assim, na medida em que a gente, igual o Pontero falou, né, cara, vai chegar um ponto que as pessoas olham e pensam que parece até simples, né, o que já estão conseguindo fazer, né? E esquece que é uma jornada que quanto mais você faz, mais você vai conseguindo fazer, né? Você vai destravando a geração de valor de uma forma muito interessante, né? E aí você começa a destravar não só para prover os dados de forma mais fácil, com tanto de público, o pessoal tira a conclusão, mas você começa a poder trabalhar com modelamento, com predição, né? Como é que tem sido esse caminho também, Malaguti? Que é um caminho super importante e super interessante.
Aproveitando isso que você falou, Chusser, é uma coisa que sempre vale dizer, né? Que toda vez que a gente vai caminhando, que a gente vai construindo algo novo, não quer dizer que, igual o Dudu disse, você não vai, pronto, entregou, é isso aqui, foi. Não, tipo, toda vez que você faz algo novo, é uma porta para algo ainda maior. A gente trabalha hoje, tem alguns projetos lá dentro, o pessoal tem agora a questão Data Lake, mas ao mesmo tempo que estão fazendo isso, a gente está construindo uma estrutura que eles vão conseguir utilizar para construir um Lake House depois. Isso com todas essas questões, toda essa expansão que está acontecendo. Então, a ideia é que a gente vai andando, que a gente vai abrindo novas possibilidades e que também vai construindo novas coisas que possam ser empilhadas, é meio que building blocks, toda aquela questão que você vai construindo um pouquinho e, como a gente acaba dizendo bastante aqui na DTI, né, fazendo um progresso concreto para você poder construir algo novo em si, para você construir algo bem estruturado, algo bem baseado, acima de tudo transparente, porque dados é uma coisa que se você quiser torturar o suficiente, ele vai te falar o que você quiser. Então, a ideia é que isso seja bem transparente e bem visível para que se algo dá errado, você poder mudar antes que isso vire um problema. Você consiga até prever que isso vai ser. Então, construímos dados, estamos disponibilizando. Beleza, vamos construir alguns modelos enquanto a gente melhora isso aqui. O trabalho não parou. O data bond é bom, mas um data lake é melhor. Um data lake é bom, mas um lake house é melhor. Porque você consegue colocar todas as engrenagens para rodar e quanto mais está rodando, mais coisas você consegue fazer em cima, mais aporte você vai ter no seu negócio, mais apoio o pessoal vai ter para tomada de decisão e mais modelos, auxílio você vai ter. Porque coisas que você antes gastava energia, agora vai estar muito claro, vão ter novas informações para você olhar. E às vezes você não vai precisar olhar para aquilo que vai te dar fôlego para você olhar uma coisa nova. Às vezes uma coisa que o Dudu e o Paulo gastavam muito para fazer, talvez a gente consiga facilitar ou até mesmo criar um caminho de personalização até o cliente para poder tratar ele como um indivíduo. Então, a gente vai fazer da melhor maneira para aquele cliente e agora o pessoal vai ter informação de cada cliente para poder ver como é que eles vão tratar, quais decisões eles vão tomar para que sejam melhor para aquele usuário, né? Para aquele usuário poder vender na loja dele. Então, a gente começa a abrir portas. Acho que isso é até mais importante do que ter alguma coisa rodando ali, é a possibilidade que isso cria e, novamente, de forma responsável para a gente poder abordar em outros cenários e também tomar todas essas decisões ali para frente da melhor maneira possível, sempre com o pessoal de negócio, porque o cenário é muito importante. Mais do que usar um modelo de machine learning, é usar um modelo correto e é poder fazer isso em parceria para abrir novas possibilidades e bem priorizado.
Então, e que tipo de previsão que já está sendo feito usando machine learning?
Olha, a gente pode pegar alguns exemplos. A gente tem, igual o Dudu falou, duas coisas muito importantes que a gente trabalhou aqui dentro do time. Uma delas é sistema de recomendação. É conseguir gerar recomendações bem individualizadas para aquele cliente com base no histórico de compras dele, com base em outros clientes semelhantes, para ter essa tratativa um pouco mais polida, tratando bem como indivíduo. E, ao mesmo tempo, a gente consegue usar algoritmos de machine learning porque o Martins ele tem produtos vendidos pelo Martins. mas ele não se limita a isso. Ele também tem, igual eu falo, os sellers que vendem lá dentro. E muitas vezes você precisa criar uma relação para você poder recomendar, para você poder tratar entre os produtos que são dos sellers e os produtos do Martins. Nem sempre isso é tão claro. Então, a gente tem, por exemplo, um algoritmo de machine learning que agrupa esses caras para saber que um notebook vendido por um terceiro é um produto próximo de eletrônicos do Martins. Ou, às vezes, um produto de farma ou um produto de varejo vai estar agregado junto com outros produtos de farma ou de varejo no Martins. Então, a gente consegue fazer esses agrupamentos, isso possibilita novas tomadas de decisão. Então, a gente tem desde coisas que vai para o cliente final, como sistema de recomendação, a coisas que vão ser utilizadas para proporcionar novas coisas, como essa categorização de produtos internamente.
Eu ia comentar que esse tipo de iniciativa ele é muito interessante, porque ele ataca a geração de valor em diversos lados, né? Ele consegue tanto agilizar um processo recorrente ali e proporcionar um ganho de escala, né? Por exemplo, você conseguir ter uma relação melhor com o seu parceiro ali dentro da plataforma e conseguir entender que o produto que ele vende está categorizado da mesma forma que o seu, como ele consegue também entender coisas complexas que podem fazer um ganho pontual grande, por exemplo, com base no perfil de consumo de cada cliente, você conseguir indicar para ele um produto definido ali que ele realmente precisava, mas que ele provavelmente não ia comprar, ou ele não sabia, por exemplo, que vendia no Martins ou alguma coisa do tipo.